Quando Jesus entrou de novo em Cafarnaum e se soube que ele estava em casa, juntaram-se tantas pessoas que já não cabiam sequer em frente da porta. E Jesus começou a pregar-lhes a palavra. Trouxeram-lhe um paralítico, transportado por 4 homens. E como não podiam levá-lo até junto dele devido à multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde se encontrava e, feita assim uma abertura, desceram a enxerga em que jazia o paralítico. Ao ver a fé daquela gente, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam ali sentados alguns escribas, que assim discorriam em seus corações: Por que fala ele deste modo? Está a blasfemar? Não é só Deus que pode perdoar os pecados? Jesus, percebendo o que eles estavam a pensar, perguntou-lhes: Por que pensais assim nos vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te, toma a tua enxerga e anda? Pois bem, para saberdes que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, eu te ordeno, disse ele ao paralítico: Levanta-te, toma a tua enxerga e vai para casa. O homem levantou-se, tomou a enxerga e saiu diante de toda a gente, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa assim. Queridas irmãs, queridas amigas, possa este texto ser de verdade palavra de salvação. Possam estas palavras levar-nos pela mão à palavra, ao nosso Jesus, ao nosso Deus Pascal, aquele que não nos deixa na mesma. Confesso que é das minhas páginas preferidas do Evangelho, esta forma de apresentar alguém a Jesus e este espanto de Jesus. Nós que somos tentados a espantar-nos sempre com as curas de Jesus, a verdade é que as curas de Jesus em sentido literal também nos conduzem a perguntas sem resposta. Porquê a uns e não a outros? Porquê a alguns e não a todos? E ainda, todos os que Jesus curou morreram. Quantas vezes será preciso pedir milagre para não encaixarmos a nossa condição finita, a nossa condição de fragilidade? Os sentidos literais das curas biológicas de Jesus também nos trazem perguntas sem resposta e questões para resolver. Porém, as curas biográficas de Jesus servem-nos também, em certa medida, como um espelho. Querido leitor, este agora pode andar. Este paralítico de que se fala agora começa a sua vida. Olha, tu não és paralítico. O que é que pensas fazer com a tua saúde? O que é que pensas fazer com a tua vida? Este teve uma nova oportunidade. E talvez, fica omisso o Evangelho, se calhar vai ser um fiel seguidor de Jesus. E tu fazes o quê com a tua saúde? E tu fazes o quê com essa vida que é a tua oportunidade? Nós tendemos a maravilhar-nos com os efeitos especiais, e sim, todos nós sabemos o que custa voltar a andar, o que custa recuperar a marcha. É possível maravilhar-nos com este golpe de mágica de Jesus. No momento, resolver um processo muito lento, demorado e doloroso de recuperar o andar. Maravilhamos-nos com efeitos especiais, Mas Jesus maravilha-se com o quê? Com o que é que Jesus se enternece? Com o que é que Jesus se admira? A doença, segundo a teologia da retribuição, é um castigo de Deus, é uma maldição justificada. Tu ou alguém da tua família até à quinta geração se portou tão mal, ofendeu tanto a Deus, que tu mereces a doença que tens, tu mereces o castigo que tens, tu mereces a cruz que levas. Isto não está tão distante das nossas superstições como estava ao tempo de Jesus. Vamos. Segundo a teologia da retribuição, aquele homem era profundamente pecador, ou pelo menos um justo pagador de algum pecado da sua família, dos seus antepassados. E com isto estava resolvida a questão da fragilidade e da doença. Aquele homem é um condenado, é um amaldiçoado. E não tem valor. Não gera riqueza para a nação, não defende as fronteiras, não defende ataques de inimigos. Para que é que serve aquela vida? Era profundamente amaldiçoada. E era um impuro. Não se tocava numa pessoa destas e não se podia entrar a seguir no templo. Havia de ser necessário ritos de purificação. Quatro pessoas dispõem-se a ficar impuras, dispõem-se a tocar nisto, neste sem valor, e víamos o consenso destes quatro de fazer um absurdo, de desmontar a casa, de desmontar o telhado e de fazer com que, em habilidades que nem sabemos como, chegasse aquele coiso, aquele isto, junto de Jesus. E nós maravilhamo-nos com a cura biológica. E Jesus maravilha-se com o consenso daqueles quatro, com a disponibilidade a ficarem eles próprios impuros, com a apresentação daquele homem sem valor, fica espantado. E perante tudo aquilo diz: aqui não há pecado. Ao ver a fé daquela gente, diz: os teus pecados estão perdoados. Fé é mais do que conhecimento teórico, que nos vem das palavras grega e latina. Jesus utilizou a palavra hebraica, aman, esse verbo que descreve o processo de amarrar a planta à estaca. Ao ver os laços daquela gente, ao ver aqueles quatro puros a interessarem-se por aquele impuro, ao ver aqueles quatro a apresentarem a Jesus um invisível, Jesus disse: os teus pecados estão perdoados, aqui não há pecado, aqui não há pecado. E é aqui que Marcos nos quer conduzir pela mão, e é aqui que pode acontecer a nossa Páscoa, é este o lugar da nossa Páscoa. O que fazes tu com a tua saúde? Tu que não és paralítico, tu que andas, o que pensas fazer com a tua oportunidade? Possam as nossas capacidades mais físicas, mais mentais, cada uma de vós saberá, cada um de nós saberá, possam as nossas capacidades ser lugar de apresentação de pessoas a Jesus. Possa a nossa oração ser lugar de apresentação de pessoas a Jesus, de apresentação de invisíveis a Jesus, de apresentação de, aos olhos de muitos, impuros a Jesus. De apresentação de, ao olhar de muitos, condenados a Jesus. E se houver forças, possam os nossos gestos serem consequentes com isso. Que bom seria que a Igreja fosse isto. Fossem estas quatro pessoas. Que bom seria. Que bom seria que nos esforçássemos para trazer para o centro os invisíveis. Que bom seria que não nos distinguíssemos entre puros e impuros, a ponto de trazermos para o centro sem medo de nos tornarmos impuros. que bom seria que nos tocássemos, que nos cuidássemos. Porque, na lógica de cuidado, nos nossos laços de cuidado e de compromisso uns pelos outros, podemos ouvir a frase de Jesus: aí não há pecado. Os teus pecados foram perdoados ao ver a fé daquela gente. Eu não sei o que é que Jesus tem visto. Eu não sei da nossa gente o que é que ele tem visto. Da nossa igreja o que é que ele tem visto. Da nossa comunidade o que é que ele tem visto. Nós temos visto que podemos fazer muito mais. Possa esta página do Evangelho ajudar-nos, já que ainda estamos no mês de janeiro, possa esta página do Evangelho ajudar-nos a tornar novo o nosso ano. Com gestos renovados, com escolhas renovadas, com palavras renovadas, possamos nós trazer para o centro da nossa oração, para o centro da nossa vida comunitária, para o centro da Igreja, invisíveis, gente que consideramos impura, gente que consideramos condenada, possa ser esse o caminho da nossa Páscoa, os laços com que nos erguemos e sentimos o perdão e a misericórdia de Deus.